Olá, pessoal! Mais um Crente Pode, o podcast da Leia Mendonça. Está cada vez melhor. O meu convidado de hoje, particularmente, eu acho que ele é um dos melhores pastores, pela sua humildade, pela sua simplicidade. A gente conversa com ele, passa a tarde, a noite, e a gente é muito edificado. Mas o que eu tenho a dizer sobre ele é o seguinte: ele é casado com a pastora Márcia Teixeira. Sua filha se chama pastora Tati Teixeira. Tem um netinho, é fundador da igreja Cara de Leão, projeto Vida Nova, está desbravando terras e levando o evangelho às nações há muitos anos. É compositor de canções que todo mundo conhece, mas de repente não sabe que é ele que fez aquelas músicas. Já foi presidente do Comerge, que é o Conselho de Ministros do Estado do Rio de Janeiro, várias vezes. E quando a gente conversa com ele, a gente sente que está diante de um manancial de sabedoria. Eu estou falando dele, do apóstolo Ezequiel Teixeira. Bate aqui, meu apóstolo.
Obrigado, Léa. Tanto carinho, né? E tanto amor. Todos nós gostamos de ser bem tratados, né? Todos gostam. Eu quero te agradecer pelo carinho, né? Por tanta deferência, por tanta coisa linda. E honrar o Senhor, né? Tomara que verdadeiramente a gente possa trazer uma palavra que venha edificar, desafiar as pessoas e tornar o nome do Senhor maior. Tá? Muito obrigado pelo carinho e pelo convite de estar aqui com você.
Olha, logo, logo eu vou chamar a pastora Márcia, que eu sou apaixonada por ela. Aquele jeitinho dela, muito na tela, mas muito querida. Estivemos juntos agora na festa de aniversário da igreja do Cara de Leão, lá em Newark, né, nos Estados Unidos, e nós passamos um dia sentado ao redor da mesa, só nos deleitando nas coisas de Deus, porque conversar com gente que tem conteúdo é isso, né? É a gente sair da conversa mais edificado. Eu, antes de começar a conversar com o apóstolo, eu quero pedir que você curta este podcast, comente, compartilhe. Se você assistir pelo Spotify, se você ouvir, você não esqueça de me dar aquelas estrelas lá para tornar o podcast Crente Pode relevante, tá bom? A conversa promete. E a primeira coisa que eu quero perguntar, apóstolo, o que que crente pode fazer e o que que o crente não pode fazer?
É interessante, né, essa pergunta, porque quando logo no início do projeto Vida Nova era o que mais era perguntado, o que pode e o que não pode no projeto Vida Nova. Então eu tinha uma resposta: no projeto Vida Nova é proibido só uma coisa. Interessante, né? Uhum. Aí as pessoas: mas o que é proibido? Pecar. Aqui o pecado
sintetizou,
tá proibido. É proibido pecar, o resto você pode fazer, mas pecar não.
Pecar não pode, né? Crente não pode pecar, porque o pecado agride, né, apóstolo?
É, ofende, né? Desonra.
Desonra.
Desonra. Pecar é errar o alvo, né? Uhum. É errar o alvo. Ele desonra. Nós, na realidade, Paulo até diz assim: permaneceremos no pecado para que a graça abunde. Isso. E ele responde no grego, fala assim, negonoto. Ele fala: de maneira alguma, nós já morremos para o pecado, agora estamos vivos para Deus. Então esse negócio de, porque a graça, super graça, super graça. Não, a gente pode, não tem nada a ver.
Mas apóstolo, isso está muito difundido. A graça já me salvou, então ele sabe que eu sou pecador.
Mas o pecado não faz parte mais da nossa vida.
Não faz mais parte.
Não faz parte. Nós não temos nada com pecado, não temos nada com demônios, não temos nada com inferno. Nosso negócio é com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo.
Glória a Deus. Eu acho bonito quando Jesus diz assim, como é que é? O diabo vem aí e eu não tenho nada a ver com ele, né? Como é que tem essa passagem lá em João?
Nós não temos parte com ele, né?
Não temos parte.
Não temos parte com ele.
É muito lindo. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Posso?
Pode.
Devo. O projeto Vida Nova de Irajá se importa com as famílias. Eu estou sempre lá nas festas do projeto. Eu vejo a importância que vocês dão, não apenas para as famílias, mas para os indivíduos. E como é que o senhor vê a missão da igreja em meio aos desafios sociais e espirituais que enfrentamos, especialmente nas comunidades mais carentes? Conflito.
Bom, sobre família, tem duas instituições criadas por Deus e que você vai ver sempre o inferno lutar para destruir. Primeiro a família e depois a igreja. Interessante, foram duas instituições.
Né? Como que atacado no, nas redes sociais.
O tempo todo você vai ver alguém trabalhando para destruir família e a igreja. Família e igreja, porque foram duas instituições. Inferno luta contra isso. Criada por Deus. Inclusive, nossa igreja começa dentro da nossa casa. Não é no púlpito. Não é no altar. Nossa igreja começa dentro da nossa casa. Né? Ali começa. Se você não é um bom pai, não é uma boa esposa, não é uma boa mãe, não é um bom filho, não é uma boa filha, enfim, você nunca vai ser um bom crente. Nunca vai ser um bom crente. E outra coisa dessa área social aí que você falou, a igreja não pode pregar um evangelho sem entrar no social. Não pode pregar um evangelho sem entrar nessa área social aí de verdadeiramente atender os aflitos, os necessitados.
Fé sem obras, né?
Perfeitamente. Então, a igreja, ela caminha juntamente com esse trabalho de assistência aos necessitados, aos aflitos, aos doentes, aos órfãos, às viúvas. Não tem jeito.
Meu Deus, e ainda o apóstolo fala, né, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. Mas o órfão e a viúva está bem esquecido, não está, não, apóstolo?
Tem momento que, na realidade, hoje nós vivemos um tempo assim, muito, muito complicado, né? As pessoas querem mostrar muito resultados, só resultados, né? Mostrar os resultados. E o evangelho é renúncia e comprometimento. Então, ela quer mostrar resultado de que ela está fazendo, está se dando bem.
Ela está crescendo.
Está crescendo e influenciar a outra a seguir os passos dele para eles crescerem,
Deus,
também, né? Porque olha o que, eu fiz isso e deu certo e tal.
E aí todo mundo quer copiar, né? Tem até cursos hoje para dizer o que aquele líder fez para os outros fazerem também para poder crescer.
A igreja, Léa, não caminha por informação. A igreja caminha por uma revelação.
Ele já começou. É isso que eu gosto.
Por uma revelação.
Saídas dele.
A igreja, não, a igreja tem que ter uma revelação. Quem tem uma revelação tem uma identidade. Tem muita gente que não tem identidade. Entendeu? Então não tem uma revelação de Deus, ela tem uma informação. Então ela pega uma informação, o que está se fazendo ali, o que está se fazendo aqui, o que está se fazendo acolá, e vai tentando copiar. Eu me lembro quando o Poyongshu começou, né, com os grupos, células, grupo familiar, ele começou fazendo esse trabalho, né? E eu me lembro que as pessoas iam para a Coreia, um monte de gente ia para a Coreia e tal, não sei o que, que tinha que fazer os grupos familiares. Deus deu uma revelação para ele tremenda. E é bom, né? É bom.
Os trabalhos em células. Trabalhos.
E interessante que antes de tudo a gente já trabalhava com isso há muito tempo. Trabalhava com o G12, quando começou, misericórdia, ele ia para a Colômbia para copiar o trabalho lá, né, do Castelhanos, né? Copiar o trabalho. Conclusão, a revelação era para ele, aí geral queria implantar o que estava dando certo lá na Colômbia e não dava certo aqui no Brasil. Conclusão, nós tivemos muitas divisões, muitas traições. As pessoas se sentiram pastorezinhos de igrejazinhas pequenininhas. Eles iam fazendo suas igrejinhas dentro.
Mas se eu estou conseguindo juntar aqui, por que eu vou ser submisso lá?
Perfeitamente. Então, a igreja tem que ter uma identidade, tem que ter uma revelação. Tem que ter uma revelação. E se ela não tiver uma revelação, ela vai à deriva.
Ela é uma cópia.
Ela vai viver de eventos. Ela vai viver só de eventos. Ela vai viver de uma informação. Entendi. Entendeu? O que está fazendo lá que está dando certo? O que está fazendo lá? Porque não, o pastor tem que se preocupar e buscar de Deus, né? Um espírito de sabedoria e revelação. Buscar isso de Deus. Como Paulo orava, o Paulo dizia: eu peço a Deus que dê para vocês espírito de sabedoria e revelação. Porque a igreja não caminha por boas ideias.
Meu Deus.
Na igreja todo mundo tem boa ideia, mas nem todos têm revelação.
Meu Jesus, e isso aí é muito sério que o apóstolo está dizendo, porque virou, mexeu, a gente vê congressos acontecendo e pessoas indo de todos os lados, e eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu vou lá naquele congresso para ver o que está na moda, o que está acontecendo atualmente. Quer dizer, não tem revelação, então, tem uma cópia.
Perfeitamente.
O que está acontecendo lá...
Não tem nada de mais você querer verdadeiramente congresso. Ser edificado, crescer, mas se eu for com esse objetivo, esse é o meu único objetivo, copiar para botar aqui, para dar certo na minha igreja. Tem coisa que não vai dar certo lá, não. Tem coisa que eu faço no projeto da Nova, se você for fazer lá na sua igreja, você vai ter problema. E tem coisa que você faz lá na sua igreja, se você, eu for fazer no projeto da Nova, eu vou ter problema. Porque tem uma revelação específica, você tem uma identidade, você tem uma revelação. Entendeu? Por isso eu sou projeto Vida Nova, o outro é Assembleia de Deus, o outro é Batista,
senão não
outro
teria
é metodista, eu sou projetista.
Projetista, ó. Agora, o apóstolo, eu fui visitar uma igreja, né? E chegando lá, conversa vai, conversa vem, o chão continua de barro. E não tem banco, tem umas cadeiras. Mas a primeira parte da igreja que ficou pronta e com frisos dourados é o banheiro. Porque hoje em dia, pasme-se, as pessoas estão escolhendo igrejas pelo seu banheiro. O que você acha disso?
Isso é ridículo.
Pastor, olha, talvez o senhor não saiba, mas isso é recorrente. Banheiros tem aquele puff. Por quê? Porque ali as pessoas ficam e tiram foto e faz a maquiagem e bababá. E às vezes está rolando o culto lá em cima e o pessoal está tudo no banheiro. Então eu fiquei assim, achei tão pequeno, né?
Pequeno, muito superficial.
O som não é bom, o chão é de barro.
Muito superficial. Mas o banheiro é chique.
É chiquérrimo.
Não, é. É importante que tudo seja excelente na igreja. Tudo seja excelente. Se vamos construir, vamos fazer com excelência, né? Tudo, todas as áreas da igreja. E outra coisa, não só fazer e construir com excelência, mas manter com excelência também. Porque tem muita gente mal educada dentro das igrejas. O cara não sabe tirar um lixo do chão, não sabe arregaçar a manga,
né?
E ajudar um outro. Ele acha que todo mundo está a serviço dele, né? Ele não tem problema para pegar um saco de plástico, jogar e esquecer que a chuva pode vir e vai cair no ralo da igreja. No, dentro do banheiro. Dentro do banheiro. A gente verdadeiramente tem que avisar, irmãs, em nome de Jesus, não joguem absorvente no vaso.
É no vaso.
Porque aquilo vai inchando cada vez mais, entope, a ponto de ter que quebrar.
Isso aconteceu na minha igreja.
Quebrar
o banheiro.
O banheiro para desentupir, porque não desentope de jeito
nenhum.
Não sei
o que fizeram naquele vaso ali que entupiu feio. E ficou interditado.
Olha só que ponto nós estamos chegando, até a questão educacional, a questão de educação. Então, nós precisamos fazer tudo com excelência na igreja, cuidar da igreja com excelência, cuidar dos instrumentos com zelo, ser zelosos com as coisas do Senhor.
Né?
É. Se eu tenho um teclado, eu boto aí dentro de um case, o meu teclado, o da igreja eu vou botar também, eu vou cuidar, eu vou limpar, tá me entendendo? Se eu tenho um instrumento e cuido tão bem do meu instrumento, eu vou cuidar até melhor da igreja.
Mas esse negócio da hierarquia, a gente entende que tem hierarquia também na igreja e tal, mas esse negócio eu sou diácono, sou melhor do que o obreiro, o outro é presbítero, eu não faço serviço de diácono, que tem isso. Antes de começar o podcast aqui, a gente estava conversando sobre esse negócio dos ministérios. E aí eu perguntei para o senhor, né, qual a diferença do ministério pastoral para o ministério apostólico? E o senhor falou uma coisa muito linda, não tem hierarquia.
Não.
Fala um pouquinho sobre
isso.
Não, não,
é
lindo.
A Bíblia fala de 5 ministérios que são dados para edificação do corpo, para complementar o corpo, para completar, para tornar o corpo de Cristo pleno, né? Apóstolo, pastor, evangelista, mestre, profeta, são 5. né? Então, apóstolos, profetas, mestres, pastores e evangelistas. São cinco ministérios. Não há hierarquia nisso. Só que
ninguém
nós...
melhor do que ninguém.
Não,
aí, né?
Não tem hierarquia. Ah, eu estou aqui com um apóstolo aí, ele é quase vice-deus.
É, não, tem arcanjo também.
É, tem também. É,
depois do apóstolo tem arcanjo, depois vice-deus. Nada, brincadeira.
Aqui, como igreja, não existe isso, não existe isso. Não, esses são dons ministeriais. Né? O apóstolo, a palavra apóstolo quer dizer enviado, né? O enviado é aquele, geralmente, o empreendedor da igreja, aquele que vai rompendo, vai...
O Paulo, né?
Vai rompendo, vai plantando, né? Vai entendendo que está nascendo uma igreja. Eu sempre falo, Léa, a igreja não se abre, a igreja nasce.
Tá linda.
A igreja vai nascendo.
Se abre a igreja,
não,
né?
A igreja vai nascendo. E o apóstolo tem esse feeling, né? Fala, ali vai nascer uma igreja. Uhum. Ali já tem uma família. Ali já tem, olha, o pessoal está se convidando. Ali
começa
tá
grande, né? Começa com família, né?
Geralmente começa com as famílias, né? Por isso a nossa igreja começa dentro da nossa casa. Geralmente começa com as famílias. Começa nossa igreja, geralmente todas, praticamente todas as nossas igrejas nasceram de grupos familiares. Grupos familiares, entendeu? Grupos familiares, interessante. E esses grupos familiares, foi uma revelação que Deus nos deu. Eu nunca fui na Colômbia. Atrás do castelhano, nunca fui, né, na Coreia, atrás do... Isso, eu orava a Deus, porque eu via a igreja crescer tanto. Sabe como aconteceu? Eu fui no mercado, e eu estava na Monsenhor Félix ainda. Eu fui no mercado e comprar um negócio ali perto. Não sei se era um antigo Carrefour que tem ali perto do Vicente Carvalho. Eu entrei ali na loja e peguei e estava comprando. Aí veio uma moça de bonezinho, tudo lá de uniformezinho dela. Falou, oi, tudo bom com o senhor? Eu falei, oi, tudo bem, minha filha? Você é crente também? Sou. E da sua igreja. Meu Deus. E foi o senhor que me batizou.
E você não lembrava dela?
Não lembrava. E a gente era ainda... Estava no início, eu falei... E o Espírito Santo falou... Vocês são 500.
Meu Deus.
Você não lembra? Não está conseguindo guardar as pessoas. Daqui a pouco vocês são 1.000, 5.000, 10.000. Como é que vai ser isso? E aí mas isso vem forte no meu coração. Eu falei, eu tenho que arrumar uma forma de discipular as pessoas. Porque até aqui eu fazia muita coisa. Sozinho, com a família, com alguns irmãos, mas eu entendi que a gente tinha que fazer muitos discípulos, porque a igreja está crescendo assim muito, muito mesmo. E aí nós começamos, e eu comecei a buscar uma forma de discipular. E foi justamente o que Deus nos deu através dos grupos familiares. A gente tinha um grupo de crescimento de vida. E foi ali eu comecei. Sabe como comecei? Eu pedi a Deus que me mostrasse algumas pessoas que tinham, assim, essa vocação ministerial, né, de liderança, de tudo. Então, durante um ano, eu chamei vários casais, eram dezenas de casais, e ministrei eu sozinho para eles. Num dia da semana, eu parava e ministrava para eles. Então, eu peguei e multipliquei. A gente lá na igreja não fala de dividir, não. A gente sempre fala de multiplicar. Eu multipliquei em dois, eu botei para duas.
Quer dizer, você estava fazendo o processo.
Compartilhei isso em dois grupos. E botamos até o nome, esse grupo é o grupo tal, esse grupo é o grupo tal. Durante um mês, um grupo só evangelizava. Evangelizava a favela, evangelizava morro, evangelizava hospital de câncer, evangelizava presídios, evangelizava... E o outro grupo só limpava banheiro, limpava a igreja, varria, tirava pó e decorava a igreja, tá? Fazia assim. No outro mês invertia, trocava. Aquele que estava evangelizando vinha decorar a igreja, cuidar da igreja, e o outro vinha... Bom, a maioria dos nossos pastores se tornaram pastores aprendendo até a limpar o banheiro da igreja. Limpar o banheiro, varrer a igreja, secar a igreja quando dava tempestade, chovia. A igreja, às vezes, estava numa situação, às vezes, tem um vazamento aqui, um vazamento aí. Lá não tinha problema nenhum.
Supriam as necessidades, e ninguém ali ficava com aquela soberba, né?
Nada. Nós podíamos ver pessoas com cargos altos. em governos, com cargos altos em repartições públicas, nas Forças Armadas e tudo, e trabalhando como se fosse verdadeiramente um recruta.
Glória a Deus.
Um recruta. E assim nós fomos formados, trabalhando, amando a igreja. Então, nós nunca perdemos aquela vocação até... eu falei assim, eu nunca deixei de ser diácono, gente. Eu nunca deixei, porque até hoje eu saio da igreja, vejo se tem... aí, aquele ar-condicionado tá ligado, pô. Hein? Vou lá no banheiro, ó, deixaram um mictório aberto aqui.
Você faz isso ainda, pastor? Faz. Apóstolo.
Por incrível que pareça.
Que coisa linda.
Por incrível que pareça. Se eu for no banheiro, eu dou uma olhada para ver se tá tudo fechado, se está vazando, se não está vazando. E porque
é o zelo, né?
É zelo. Eu faço na minha casa, muito mais na casa do Senhor. Mas isso é um estilo de vida, né?
Uhum.
E que as pessoas precisam... Isso que você falou, as pessoas gostam de viver de status, né? De status.
Status.
E status. Na realidade, quanto mais você cresce no reino de Deus, mais você serve. Mais você serve. Né? Arregaçar as mangas. Na realidade, é um reino paradoxal. Quem quiser ser o primeiro tem que ser o último.
Meu Deus.
Quem quiser subir tem que descer.
Quem quiser
ser maior tem que ser o menor. Como é que
quem
você
quiser viver
isso?
Tem que morrer.
Quem não é, cara. Quem quiser subir tem que descer.
Apóstolo,
é muito doido.
É totalmente diferente do nosso, né?
Paradoxal, é totalmente diferente do reino do mundo.
Agora, o apóstolo, eu acho tão bonita aquela história que o senhor teve contato com Billy Graham.
Foi.
Que coisa
linda.
Ou seja, é um ministério respaldado, né?
Aí surgiu o projeto Vida Nova, né? Em 1986, eu recebi um convite, uma carta linda, Dr. Billy Graham, dizendo, Ezequiel, você foi apontado por Deus para estar comigo aqui na Holanda, em Amsterdã, em 1986. E você pode ter certeza que Deus escolheu você a dedo. Essa carta veio assim, Deus apontou você para estar comigo aqui. Então, ele custeou minha passagem, ele custeou minha alimentação, minha hospedagem, e me deu ferramentas. E ele estava com um trabalho lindo lá de evangelismo global, né? E ali eu comecei a abrir os olhos, minha mente abriu, uma visão abriu, e Deus começou a me dar a visão do projeto Vida Nova. Eu cheguei aqui totalmente mudado, com a mente bem arejada, bem aberta. Eu vi coisas que eu não tinha. Eu vi hippie pregando para hippie.
Meu Deus.
Eu vi esses caras com cabelo vermelho, amarelo. Eu falei, isso na minha igreja eu excluía, cara. Os caras evangelizando os outros.
Foi ampliando sua visão, seu conhecimento.
Vi coisas assim. Deus foi muito generoso comigo. Billy Graham foi um homem muito usado por Deus. E isso aí ele só vai saber na eternidade, eu tenho certeza. Porque eu tenho certeza que ele investiu em muitos ministérios que ele não tem ideia. E hoje nós nos tornamos um ministério relevante no Brasil e relevante entre algumas nações, para a glória do nome do Senhor Jesus. Né? Isso é uma iniciativa do Dr. Billy Graham. Eu sempre respeitei muito e eu guardo com muito carinho no meu coração. Uma lembrança muito linda. Um homem simples, humilde. Teve todo mundo querendo, no dia da estreia lá do evento, todo mundo querendo fotografar o Billy Graham, né? Todo mundo, antigamente era aquelas máquinas que a gente não era...
Só ia revelar uma semana depois.
Só que começou o culto, entrou um senhor de cabelo assim, meio grisalho, assim, meio lourão. Entrou, começou, vamos ficar de pé e tal, Deus abençoe vocês e tal, tal. E aí, nós, a gente ficamos de pé e tal, vamos orar e tal. Quando nós descobrimos, já era o Billy Graham.
Meu Deus, estava esperando ser aclamado,
rufado,
né?
Os tambores, tapete tambores. Vermelho. Não.
E o que, que o senhor acha de uma liderança tão reconhecida e tão simples? Não lembra Jesus?
Lógico, todo homem de Deus é quebrantado, é simples. Se você vê um homem de Deus, como falar, isso é um homem de Deus muito soberbo, muito altivo. Está faltando Deus nesse homem de Deus.
Comunhão,
porque,
né?
Deus é extremamente simples. Deus é extremamente majestoso.
Oh, glória.
Extremamente glorioso.
Aleluia.
Extremamente poderoso. Mas ele é extremamente passivo, né? Simples, a ponto de dar bola para mim e para você.
Não é?
Deu bola para a gente.
Tem gente que nem fala mais com a gente, porque cresceu tanto. Que nem te atende mais. Não tem mais contato. É acabou,
verdade.
Acabou.
É verdade.
Apóstolo, tem gente que... Nossa, você passa, às vezes varava a noite conversando, rindo, cantando louvor e tudo. E hoje você não consegue mais acesso.
Não.
Com Jesus, a hora que você quiser...
Falar com ele. E a oração mais poderosa que você pode fazer é bem simples. Diz assim: Pai, me ajuda. Jesus, me ajuda. Mas como? Por que essa? Isso aí foi uma experiência pessoal. Eu descobri que é tão forte quando minha filha, um dia, na cozinha do meu apartamento, ela estava passando por um momento tão difícil. E ela começou a chorar e olhou para mim e disse: Pai, me ajuda. Caramba, aquilo ali arrebentou comigo. Eu agarrei com ela, falei: o pai vai te ajudar. E eu colei com ela e pai. E vencemos. Vencemos.
Benção.
Vencemos. E aí eu falei: caramba, é um simples
tão
pedido.
Simples.
Pai, me ajuda. Como você move o coração de um pai?
É Jesus ensinando a orar, ele falou o quê? Pai nosso.
Que está nos céus.
Né? Uma oração tão simples. E às vezes a gente entra na...
Vem o teu governo sobre nós, vem o teu reino. Olha que lindo.
Vem o teu reino, ele presente, ele no centro. Mas...
E termina assim, né? Ele termina dizendo três coisas que o homem precisa aprender. Pois teu é o...
Reino.
O poder e a glória. Essas três coisas pertencem ao Senhor, é do Senhor. Ele compartilha conosco, mas é dele.
É dele.
O poder, o reino e a glória é dele. E tem gente querendo usurpar isso.
Tá.
O reino...
É reino, tá? O reino é dele, o poder é dele, a glória é dele, é tudo dele, né? Aquela música O Grande, de Raiz e Ravel, é tudo dele. E se você não concordar, vai falar com ele.
Né?
Gente, essa conversa tá tão boa que eu até tô esquecendo de pedir para você curtir esse podcast. Tá gostoso, não tá, apóstolo?
Tá muito
bom. Você tá gostando?
Tô, porque você é uma pessoa inteligente, você abre um leque para a gente também poder caminhar naquilo.
Estamos
e eu acho muito legal isso, né? Você tem conteúdo também.
Olha aí,
muito
não é
bom.
Qualquer pessoa que está falando, não.
Você tem conteúdo, é bom, faz perguntas relevantes, perguntas interessantes, que vão edificar, perguntas que vão desafiar pessoas
o
também.
O senhor tem inimigo? Tem alguém que já tentou contra a sua vida?
Tem. O primeiro inimigo é o capeta. O capeta não gosta de mim de jeito nenhum.
Capiroto.
E eu não gosto dele também de jeito nenhum. Né? E agora, não, minha misericórdia. O diabo, quando não vem, manda o secretário, né?
Yeah.
O diabo, quando não vem, manda o secretário. O diabo tem muitos secretários. Na realidade, já atentaram contra a minha vida, eu várias vezes, né? Só um me confessou que tentou me matar três vezes.
A mesma pessoa?
A mesma pessoa, me pediu perdão. Hoje ele é crente. Me pediu perdão, mas contou os trajetos, me contou tudo, me batia tudo direitinho. Me contou, mas todos os trajetos que fazia, todo o planejamento, Deus frustrava.
Glória a Deus.
Frustrava três vezes, né? E nossa igreja já foi metralhada. Nossa, já tentaram botar fogo na nossa igreja.
Sério?
Já foi metralhado. Já jogaram duas vezes, jogaram bomba dentro da igreja na hora do... Bomba.
Meu pai, e como é que foi?
Não era cabeção de negro, não. É bomba para explodir. Vencemos tudo. Interessante que no dia de... Ficou tudo embaçado, um barulhão tremendo, e o povo continuou adorando. Não teve confusão.
Tem gente que diz que quando essas coisas acontecem, é porque Deus está pesando a mão, né? O telhado da minha igreja caiu todo. E o que teve de gente falando que Deus estava pesando a mão?
Tem pessoas que são muito, como é que se diz, elas são prontas, né? Para julgar as coisas. E na realidade não é assim, não. Tem coisas que Deus permite que aconteça.
Uhum.
E...
com algum propósito, né?
Para nos levantar mais. Tem coisas que tem inimigos que Deus permite que seja teu inimigo para servir de degrau para você.
Meu Deus, olha.
Ele te leva para o pódio.
Meu Jesus.
Ele te leva para o pódio. Aí o cara
aí tá... fica com mais raiva ainda, né?
Mais raiva ainda. Ele te faz ganhar medalha de ouro.
É.
Porque quanto mais ele investe contra você, mais você vai subindo. Vai subindo, daqui a pouco você está ganhando medalha de ouro.
Meu,
é um degrau, simplesmente um degrau, e não prevalece.
É. Eu fiz uma... Eu respondo caixinhas de pergunta, né? Uhum. E eu respondo. Eu não tenho medo de responder, porque eu não firo ninguém, mas dou minha opinião. E, recentemente, eu dei opinião sobre alguma coisa que aconteceu no nosso meio, e enquanto a minha resposta agradava as pessoas... ninguém falava negativamente, todo mundo me aplaudia. Quando eu vi que aquela minha resposta feriu alguém e eu fui pedir perdão e fiz um vídeo pedindo perdão, aí se levantaram os haters, porque as pessoas querem sangue, elas não querem paz, elas não querem pedido de perdão. Como é que o senhor vê essa geração?
É uma inspiração no diabo, né? Uma inspiração no diabo.
Você não pode
o diabo é um tubarão, o diabo é um tubarão, ele gosta de ver sangue. O tubarão é assim, ele gosta de ver sangue. O diabo gosta de ver sangue. Esses negócios assim, ele é o habitat dele, é a praia dele, para ele atacar mais.
Tem inimizade, né?
É.
Contenta.
É. Mas isso aí, o Leia, nós vamos ter sempre essas resistências, opositores. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Só você falar que é crente hoje já tem um problema muito sério. Né? Você já causou um mal-estar em muitos lugares. Se você
hoje
falar
você não pode dar opinião, né, apóstolo?
Você já causa um mal-estar em muita gente. A gente incomoda, verdadeiramente incomoda muitas pessoas. Mas o mais importante é não fique preocupado não com reputação, porque a reputação é diferente do caráter. Tem muita gente preocupada com a reputação. Reputação é aquilo que a pessoa pensa de nós, ou as pessoas pensam de nós. Agora, caráter é aquilo que você verdadeiramente é. Que Deus sabe que você é.
Meu Deus.
As pessoas não são aquilo que a gente olha. Só Deus conhece o coração da pessoa. Isso aí é caráter, o que está dentro do teu coração.
Hoje tem muito fake, né?
Tem.
Denorex.
Tem. As pessoas vão para a igreja, mas não vão para Jesus.
Forte. As pessoas vão para a igreja, mas não vão para Jesus. Como é que se vai para a igreja e como é que se vai para Jesus, apóstolo?
Ir para Jesus é rendição, né? Uhum. Ir para a igreja pode ser um aspecto social, né? Pode ser uma ocupação de tempo. Não tenho nada para fazer, vou para a igreja. Agora, quando você vai para Jesus, é comprometimento.
Renúncia.
Renúncia e comprometimento. Há uma geração chamada geração de Onã. Geração de Onã. Essa geração de Onã, ela tem que ser quebrada. Ela é uma maldição. Porque Onã, ele tinha relacionamento sexual com...
A esposa dele. Né?
Tamar. Que era a esposa do irmão... Ficou viúva, Deus matou Er, que era o irmão dela, e mandou Onã
casar com
continuar,
ela.
Porque daquela geração, ia ser verdadeiramente uma hierarquia, ia ser uma. Ia entrar na genealogia de Jesus. Interessante. Mas o outro irmão, o irmão teria que assumir para dar posteridade ao seu irmão. E o Onã ia lá, tinha relação com Tamar, tinha o prazer com ela. Na hora do comprometimento, ele tirava
o sêmen
cair e morrer. Então, ele gostava do prazer, mas não queria o comprometimento.
Olha que coisa forte. Gostava do prazer, mas não queria o comprometimento.
É.
Voltando.
É isso aí que as pessoas gostam.
Na igreja não está cheio do prazer?
Muita gente quer o prazer, mas não
mas
quer.
Mas não quer se comprometer. Meu Jesus, apóstolo.
Isso é tremendo isso.
É muito forte essa palavra.
É forte. É muito... E a gente está aí para quebrar isso, não. Não. A gente gosta do prazer, mas ama o comprometimento. Ama o compromisso. É fundamental que amemos.
E servir ao Senhor nem sempre é prazer.
É confortável, né?
Nem sempre é confortável.
É confortável, não.
O menino apóstolo Paulo indo para ser decapitado, né?
É.
E ele vai dizendo, né? Combati o bom combate, terminei a
É convicção, né? É convicção. São pessoas que, na realidade, como é que pode? Como é que pode? Você imagina, essas pessoas deram a vida e não negaram a Jesus.
Meu Deus.
Não negaram a Jesus. Misericórdia.
E hoje qualquer coisinha faz a gente sair da igreja. Eu não gostei da pregação,
não gostei. O pastor demorou muito pregando. Poxa, enfim, tantos besteróis, né? E qualquer coisa tira a pessoa da igreja.
Qualquer coisa.
Um jogo de futebol tira a pessoa da igreja. Um fim de novela, um capítulo final de uma novela tira a pessoa da igreja.
Tira.
O Rock in Rio tira a pessoa da igreja.
Pastor, apóstolo, e o pior é que às vezes as pessoas deixam de ir para a igreja para ir para o Rock in Rio, para o show da Madonna. Como é que a gente vê isso? Nós estamos vivendo um Brasil totalmente escravizado pelo misticismo.
Na realidade, hoje o maior campo missionário são os bancos das igrejas.
Meu Deus.
Hoje nós temos que pregar para a igreja. Nós temos que pregar para a igreja. João, ele faz isso. João, ele fez isso. No final da carreira dele, ele lá na epístola dele, lá escrevendo, ele diz assim, né? Se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele inverte o processo natural da pregação evangelística. O processo natural da pregação evangelística, a homilética da pregação evangelística, começa no sangue e termina na luz. Ele inverte, ele começa na luz e termina no sangue. Por quê?
Andarmos na luz.
É, porque ele estava pregando para a igreja. Ele mudou, já não estava pregando mais para as pessoas, não. Ele estava pregando para a igreja agora. Esses que estavam dizendo que estavam na luz agora. Se você está na luz, por que a luz? A luz expõe.
Meu Deus.
A luz expõe. Quando você vai filmar alguma coisa, o que, que nós tivemos que fazer antes de entrar aqui? Fazer uma maquiagemzinha, porque ia ter o quê?
Luz,
tá? Muita luz para a gente ser filmado e tal.
A luz mostra tudo.
Porque a luz mostra o sinal, a verruguinha,
a ruguinha,
e vai mostrando tudo. Então vem a maquiadora, vai e bota a gente, né, bem melhor.
Muito melhor.
Né? Bem melhor. Meu então, aí o João diz assim, você está na luz? Você vai entender que você não é melhor do que ninguém, porque você é tão necessitado de Deus quanto o irmão que está do teu lado, que você está criticando.
Meu Jesus.
Que você não quer ter comunhão com ele.
É. Ou seja, eu perdoo, mas não quero intimidar.
A luz expõe. Na realidade, as primeiras palavras que... E a luz traz ordem, né? A luz ordena também. A luz ordena as coisas. As duas primeiras palavras que Deus diz para a Terra é haja luz. Porque o diabo tornou a Terra caótica. A Terra estava... No espanhol diz assim, a Terra era desordenada e vazia.
Quer dizer, a queda dele...
Lúcifer desordenou.
Desordenou tudo.
E as primeiras palavras... Né? Onde é desordem, há trevas.
Meu Deus.
As trevas produzem desordem, a desordem produz as trevas. Se o teu casamento está em desordem, está em trevas. Se o teu namoro está em desordem, está em trevas. Se o teu ministério está em desordem, está em trevas.
Meu Deus.
Se a tua família está em desordem, está em trevas. Está me entendendo? Se a tua empresa está em desordem, está em trevas. Que haja luz. Onde há luz, há ordem. E onde há ordem, há prosperidade.
Glória a Deus.
Nós temos isso na nossa bandeira. Ordem e...
progresso.
Onde há ordem. Então Deus ordenou as coisas, colocou nos seus devidos lugares.
Coisa linda, né?
Coisa linda,
meu
linda.
Meu Deus.
Mas para ele fazer isso, a primeira palavra que ele teve que ministrar é haja luz. Que haja luz no nosso ministério.
Aleluia.
Que haja luz na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família. Que haja luz. Havendo luz, a ordem. Então, João, vamos voltar para João lá.
É.
João começa assim, se andamos na luz, como ele na luz está, olha, vamos ter ordem. Vamos entender que nós somos tão necessitados como tanto quanto nosso irmão do lado. Nós não vamos rejeitar esse nosso irmão do lado, porque é uma hipocrisia, né? A gente quer ganhar o traficante, mas rejeita o irmão que está do nosso lado.
Sim.
É uma hipocrisia isso.
A gente coloca... Vamos dizer, a gente coloca político no púlpito para poder falar, mas não aceita um homossexual para dar um testemunho.
Pois é, tem que verdadeiramente, a gente tem que entender isso, a gente tem que... A gente está vivendo num tempo
que um homossexual que eu estou falando em trabalho de regeneração, querendo...
Sim, sim, sim.
Eu conheço
sim,
vários
que quer verdadeiramente abandonar essa prática, não é verdade? E quer abandonar, e verdadeiramente a igreja tem que olhar para ele, sim, olhar, amar.
Mas
amar.
A igreja não está deficiente nessa área,
a gente a gente já caminhou um pouco, mas tem que caminhar muito mais. Tem que caminhar muito mais.
Você tem uma casa de recuperação para drogado, para bêbado, né, para alcoólatra, mas você não tem para gente...
Eu tenho na nossa igreja uma irmã que era lésbica e ela aceitou Jesus justamente com a parceira dela. Estão, vivem libertas, vivem livres disso tudo. E na realidade, ela se tornou uma das maiores evangelistas da igreja. Tem dias que fica uma fileira só de convidado delas.
Você está entendendo? Às vezes a gente
ganhando gente para Jesus
por causa de certos preconceitos.
E porque chegou lá, foi amada, foi abraçada.
Amada. Igreja não é lugar para a gente ir.
Lógico, é um hospital.
É o Espírito Santo que faz a obra.
Perfeitamente, a gente tem que ter mais paciência.
Ciência, pode.
Então é isso aí, olha. Olha, se andarmos na luz como ele na luz está, porque ele é a luz.
Ele é a luz.
Temos comunhão uns com os outros. Aí você vai começar a entender teu irmão, vai falar, caramba, ele é tão necessitado. Eu sou tão necessitado quanto ele.
É.
Eu preciso estender a mão para o meu irmão, ele precisa estender a mão para mim. Eu preciso perdoar mais. Eu preciso amar mais.
Mas onde tem amor, perdão, misericórdia, Deus está presente.
Está presente. Aí que o João termina falando, por isso que eu digo, ele inverte o processo histórico da pregação evangelística, porque ele não está pregando para não crente, está pregando para a igreja. Aí a pregação evangelística começa no sangue, termina na luz, ele começa na luz e termina no sangue. Ele falou, se você tem essa consciência agora, você está habilitado para passar debaixo do portal do sangue de Jesus.
Meu
e o sangue de Jesus vai te purificar de todo pecado.
Meu Jesus.
Mas de todo pecado.
De todo pecado. O apóstolo
lindo isso,
Paulo.
Né? Caramba, eu estou sentindo a presença dele.
É delícia. Falar das coisas de Deus mexe, né?
Legal.
O apóstolo Paulo escreveu para várias igrejas. João, na revelação do Senhor, escreveu também para 7 igrejas. E olha que as cartas são tudo pesadas, né? Olha como é que as igrejas, elas precisam se posicionar.
Precisa, principalmente no Brasil também. No Brasil, eu estive na Nigéria, eu fui convidado para representar o Brasil na Nigéria, numa cruzada daquele evangelista que era muito usado na África. Ele já até passou para o Senhor, agora eu esqueci o nome dele. E eu fui representando o Brasil, a delegação do Brasil. E eu tive o prazer de ver uma cruzada com 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Sabe o que é isso? E numa noite, 100 mil pessoas aceitou Jesus. Quando terminava a cruzada, para você ter uma ideia, tinha carro da funerária atrás do palanque, para quando esse evangelista passasse, tocasse nos defuntos para ver se eles ressuscitavam.
Sério? Nessa...
Já tinha acontecido...
Nessa
milagres
altura.
Assim. O negócio era nesse nível.
Nesse
interessante.
Nível.
Numa noite eu vi 100 mil pessoas aceitar Jesus. Mas não estou falando 100 mil pessoas. É estatística mesmo. Aí 1 milhão de pessoas tinham na cruzada. Eu via, eu tive esse privilégio de
ver isso, né?
Reinhard Bonnke. O nome do evangelista, Reinaldo.
Ah, eu sei, eu tenho o livro.
É muito legal.
Menina, aquele legal. Homem juntava um mar de pessoas.
Quando eu fui. E nós ficamos hospedados num hotel e com algumas outras delegações de outros países. E a impressão que ele tinha do Brasil, que me deixou um pouco triste. Na hora eu fiquei meio assim chateado, mas depois eu fui ver que era uma grande verdade. Sabe o que eles diziam? O evangelho no Brasil cresceu como um oceano. Uma profundidade numa piscina.
Ele falou isso.
Eles falavam isso do Brasil. Não foi o Reinhard Bonnke.
Eles falavam.
As outras comissões. O que eles. O parecer deles sobre o Brasil, não. Como é que está o Brasil, Evangelho? Não. Na nossa visão, o Evangelho cresceu muito no Brasil. Cresceu como um oceano, mas com a profundidade de uma piscina.
Meu Deus do céu.
Muito superficial.
Aqui a gente tem tudo, né? Eu fiz a entrevista com a doutora Denise Portugal e ela estava dizendo que ela está lendo um livro, o homem do céu. Ela até falou aqui. É, ou seja, eles lá dizem que o Oriente tem tudo para ser cheio de Deus, mas ele tem muita coisa dele mesmo, coisa do mundo. Então, Deus não é tudo para ele. É. E lá, eles não têm tudo. Então, Deus é tudo para eles. Vai. Isso é muito lindo. Agora, nós já estamos chegando quase no final, apóstolo. Eu ficaria aqui a tarde toda. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Como é que é ser uma igreja relevante e impactante na sociedade atual, onde as pessoas acham que as igrejas poderosas são as que mais crescem?
Não, não.
O senhor falou uma coisa aqui.
Essência, né? Você tem que manter essência. Você tem que manter a essência. Não é, a gente não é medido pelo crescimento, simplesmente.
Numérico apenas.
Cemitério cresce também. Pô, antigamente, para você sepultar uma pessoa, era 24 horas, 48 horas e tal. Mas hoje você tem pessoas que ficam 3 dias esperando uma vaguinha, porque o cemitério cresceu muito.
Então, o cemitério cresce também, né?
Cemitério
então,
cresce
olha,
também.
O crescimento numérico de uma igreja é maravilhoso, mas isso não é... O
não,
índice principal
não é referência.
Não é referência.
Não é referência.
E cemitério também cresce.
É importante, mas a igreja não pode perder a essência. A igreja tem que se contextualizar.
Não pode perder a essência.
Mas não pode perder a essência. Não pode perder o evangelho raiz, que é o poder de Deus para a transformação. Aquele evangelho que faz a gente entender... Escuta o que eu vou falar, grave isso. Aquele evangelho que faz a gente entender, poxa, se eu olho para mim, eu tenho todas as chances de não me salvar.
Entendi.
Eu olho para mim e vejo que eu tenho todas as chances para não me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo que eu tenho todas as chances para eu não me perder.
Oh, que coisa linda. Porque tudo é nele, né?
Esse evangelho tem que ser resgatado. Fazer as pessoas olharem para Jesus.
É.
Fazer as pessoas verdadeiramente apontar Jesus. Não, olha aqui, não é só resultado, não, é praticidade, atitude, mudança de vida. É o maior milagre. O maior milagre não é Deus curar o câncer, a AIDS, sabe? O maior milagre é a transformação da vida. Milagre você vai encontrar em todas as religiões, sabia? Todas as religiões.
Todas.
Tudo que mexe com fé vai encontrar milagre. Tá, vai ter um milagre, algo sobrenatural. Mas transformação de vida, só em Jesus.
Só em Jesus. Menina, isso é forte que o apóstolo falou. Milagre você vai encontrar em todas as religiões. Onde tem fé, você pode mover montanha.
Encontra.
Agora, regeneração, hein?
Transformação de vida. Transformação de vida. Só Jesus pode fazer. E a igreja se torna relevante quando ela prega esse evangelho que transforma a vida.
Meu Deus,
que transforma.
Que
e as pessoas veem ali, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é uma mulher de Deus. Eu conheci o seu Joãozinho. Cara, o cara era um bêbado, o cara era um cheirador, o cara era fumava maconha estragada. Agora, olha lá.
Vindo ao Senhor.
Agora lá, com a Bíblia.
Família regenerada.
Ou com a família, indo para a igreja. O cara não mata nem mais barata. O cara
Meu
tem um
Deus,
coração de ouro.
Coisa linda.
Esse evangelho transformador. Esse evangelho que nós temos esse compromisso de pregar no Brasil. Um evangelho de transformação. Nós vivemos num Brasil que virou moda todo mundo ser crente. Virou moda. Nossa pregação, é isso que eu estou falando. O ciclo tá mudando, como João mudou. Eu tenho que começar a pregar para os crentes.
É porque muitos pecados, né, deixaram de ser pecados hoje.
As pessoas acham normal.
Tá tudo normal. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas e eu fico... Eu nem sei como é que eu vou dar continuidade à conversa. Porque ela está totalmente longe.
Isso que é ótimo aquela pergunta. Assim, o que é proibido? É proibido pecar, pô. Pecar.
Errar o alvo.
Pecar. Ó, você pode pastorear em pecado. Você pode liderar em pecado. Você pode cantar em pecado. Você pode... enfim... fazer mil e uma coisa dentro da igreja em pecados. Mas você não vai para o céu em pecado.
Não vai para o céu em pecado. E isso tem que ser resolvido aqui, porque
tem que
ser resolvido. Não tem purgatório.
Tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido.
Tem que ser resolvido.
Só tem uma solução, Jesus. Só tem uma resposta, Jesus.
Meu
Jesus
Deus.
Tem poder para O sangue que ele verteu na cruz tem poder para nos purificar de todo pecado, de nos libertar daquele passado perverso, né? Passado. Passado para nós não pode ser condenação, tem que ser uma lição. Eu aprendi muitas coisas com o passado, mas não sou condenado, porque o meu passado, Jesus já lançou no mar do esquecimento. Outra coisa interessante, o diabo não está preocupado com o teu passado, o diabo está preocupado com o teu futuro.
O passado,
o que passou, passou. No mar. Jesus tem poder para apagar aquilo tudo. O sangue de Jesus tem poder, é suficiente para perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça.
Meu Deus.
E nos dá uma nova caminhada. Tudo que o diabo quer é botar um ponto final na nossa vida, nos nossos sonhos, nosso casamento, nosso ministério. Mas Jesus tem uma caneta, que a carga dessa caneta é o sangue dele.
Oh, glória.
Quando o diabo bota um ponto, tenta botar um ponto final no teu casamento, na tua família, no teu ministério, nos teus sonhos, Jesus vai lá e pega aquele ponto com aquela carga da caneta que é o sangue dele, ele faz uma vírgula.
Oh, meu Deus.
E ele mesmo continua escrevendo a história.
Glória a Deus.
Sobrenaturalmente da sua vida. É uma nova história.
Oh,
um futuro,
palavra.
Uma esperança. Aleluia. Esperança é expectativa boa do futuro. Aquela ansiedade vai embora. Ansiedade é expectativa ruim do futuro. Por isso que as pessoas têm crise e tudo, porque ela tem uma expectativa ruim, de que tudo vai acontecer ruim, não vai dar certo, não vai lá, blá, blá. O diabo oprime a pessoa tentando convencê-la que verdadeiramente vai dar tudo errado, né? E oprime a ponto da pessoa entrar em depressão, a ponto da pessoa... É quarto escuro, é um monte da crise, falta de ar, dá tudo.
Tem gente até indo tirando a vida.
As três palavras que eu mais escutei nesses últimos anos de ministério foi, olha, depressão, estresse e ansiedade. Pastor, estou deprimido. O que é depressão? Depressão está intrinsecamente ligado com coisas mal resolvidas do passado. Que quando vem à tua memória, te deprime, te puxa para baixo. Então, você tem que se libertar do passado. Em nome de Jesus. Você não pode dirigir a tua vida olhando para o retrovisor. Você tem um para-brisa
enorme
que Jesus botou na tua frente, falando assim, é que eu dou um futuro tremendo para você. É muito maior do que esse retrovisorzinho que você está vendo, essas coisinhas atrás. Tem algo muito maior pela frente para você desfrutar.
Glória a Deus.
Né? Então, você tem que se libertar disso. Senão ele vai te paralisar, o teu passado paralisa. Mas Jesus lança no mar do esquecimento. Outra coisa que eu escutei é estresse. Estresse são as coisas intrinsecamente ligadas ao presente. A essas coisas que estão te aborrecendo no presente, no momento. Tem coisa que você... é um gigante que se levantou para você. Isso está te estressando aqui. Entendeu? Né? Aí é uma coisa que nós temos a resposta também. Sabe quem é? Se a depressão está ligada ao passado, o estresse ao presente, a ansiedade está ligada intrinsecamente ao futuro, que é a expectativa ruim do futuro.
Meu
né?
Deus.
Não vai dar certo, não vou conseguir. Né? Então, nós temos a resposta. O próprio Jesus disse, eu sou mesmo ontem, passado,
hoje,
presente.
E eternamente,
no futuro.
Coisa linda.
Jesus é a resposta para o nosso passado, nosso presente, nosso futuro. E nós, como igreja, temos essa resposta. Se você tem essa resposta, tem esse remédio, acabou.
Aleluia.
Você está curado. Acabou a depressão, acabou o estresse, acabou a ansiedade. E você vai descansar. Porque os que esperam... Sabe o que eu estou vendo, Lé? Muita gente cansada. Tem gente se cansando de ser pastor, tem gente se cansando de ser cantor, tem gente se cansando de ser missionário, cansado do casamento, cansado de ser um diácono, cansado de servir, cansado, estou cansado. Tem gente cansada de esperar a vinda do Senhor, já se cansou. Né? A Bíblia diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, é o momento de você descansar no Senhor. Um dia Deus disse para Moisés. Moisés falou assim, não nos deixe subir daqui se tu não fores conosco.
Meu Deus,
não, eu não quero ir para Canaã sem a tua presença.
Eu fico aqui.
Eu fico aqui porque Canaã jamais será Canaã. Porque, olha, Deus tinha falado para Moisés, vou te dar vitória sobre todos os inimigos, né? Vou te introduzir na terra que mana leite e mel. né? E ainda disse mais para Moisés, e vou mandar um anjo diante de você, mas a minha presença não vai. Sabe o que Moisés falou em outras palavras para ele? Uhum. Nós não queremos vitória sobre os inimigos.
Meu Deus.
Nós não queremos ser introduzidos na terra que manda leite e mel. Nós não queremos anjo, arcanjo, querubim. Nós queremos a tua presença. Não nos faça subir daqui sem a sua presença. Jesus. Sabe o que, que Deus disse para ele? Que lindo, Moisés. Então a minha presença vai contigo para te fazer descansar.
Meu Deus, olha que delícia. Deus é maravilhoso.
Oh, aleluia, a presença do Senhor faz descansar. Sabe por que muitas pessoas estão cansadas? Está faltando a presença de Deus.
Gente, que palavra é essa? Depois dessa conversa toda, você vê que até fiquei murchinha aqui, só recebendo, né? Coisa maravilhosa é a gente falar das coisas de Deus. Coisa linda é a gente enaltecer o nosso Deus. As nossas canções hoje precisam muito de enaltecer o Senhor, né? O apóstolo, você fez algumas canções, né? Canta pelo menos uma aí pra gente, que a gente já tá chegando no final, mas a gente precisa ouvir. Ele é compositor também, gente.
Poxa, lembro. Você deve lembrar. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Pai. Como as águas cobrem o mar, se encherá da glória do Pai. Né? Essa
toca teclado também, tá?
Deus é bom demais. Vai. Deus é bom demais. As angústias e aflições ficam pra trás. A canção.
Meu coração palpitou de alegria, amor e paz, porque Deus é bom.
Aleluia. Deus é bom demais.
Aquela Jesus Cristo é o motivo, é sua?
Aquela é uma versão nossa.
Conta só um pedacinho.
Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Outra razão eu não tenho para cantar. A melodia vem dele, a minha vida está em Deus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção.
Isso você não encontra em canto nenhum. Um duo do apóstolo Ezequiel com a Léia Mendonça. Gente, que maravilha. Apóstolo, deixa aí os seus contatos, a sua igreja, as suas redes sociais, seu telefone. Deixa aí e dá essa palavra de final aí para os nossos ouvintes.
Ô, Léia, primeiro agradecer, né, esse carinho que você me recebeu. Que carinho, que amor, que respeito. Eu fico muito feliz com isso, que isso existe no nosso meio. Consideração, né? É interessante. Você procura trazer pessoas que têm história. Tem gente que não tem história nenhuma e quer ensinar as pessoas a fazerem história ou ir onde nunca foram.
Querem corrigir ainda por cima, né?
E você está resgatando uma coisa muito boa, não? Você está trazendo um papo edificante com pessoas que têm
conteúdo,
história, vida, currículo. Isso é muito interessante. Agradecer esse carinho. Agradecer esse tempo que nós passamos aqui. Que eu fico falando isso, conversando contigo. Eu também sou muito edificado, que a gente começa a citar a palavra de Deus, e a palavra de Deus restaura, né? A palavra de Deus, ela alimenta a gente, ela consola a gente, né? E eu fico vendo, valeu a pena. E deixar essa palavra, né? Fica tranquilo aí que você é uma pessoa normal, talvez você, poxa, mas esse cara é um apóstolo. Eu sou tão necessitado de Deus quanto você. Se eu olho para mim, quando eu olho para mim, eu não vejo chance nenhuma de me salvar. Mas se eu olho para Jesus, eu também não vejo chance nenhuma de me perder.
Oh, glória a Deus, que coisa linda. Gente, espalha esse podcast, tá bom? Compartilhe, dê sua opinião, diga quem você gostaria que eu entrevistasse. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, não se esqueça de me dar as estrelinhas ali, aí, para poder tornar esse conteúdo mais do que relevante para as plataformas, tá,
Leia,
bom?
Eu gostaria de fazer um convite para o pessoal conhecer a Cidade do Leão, né?
Fala!
A Cidade do Leão lá.
Maravilhosa! Na... Aquilo ali é um mundo!
A Cidade do Leão revitalizou, porque o que acontece? A Irajá era conhecido por um projeto de morte. Porque todo mundo conhecia Irajá só por causa do cemitério de Irajá.
E é mesmo.
Só por causa do cemitério. Hoje todo mundo conhece Irajá por causa do projeto Vida Nova de Irajá.
Cara de leão.
Conhece mesmo, cara de leão. Então vá lá visitar. A nossa igreja mudou a história de um bairro.
Glória a Deus.
Mudou a história de um povo. Revitalizou um lugar. A nossa igreja revitalizou um lugar. O lugar que era a gente tinha medo de passar de noite. Hoje é um lugar lindo, bonito, iluminado. Com rede de supermercado, rede de colégios, um monte de comércio bonito. Todo mundo querendo fazer coisas bonitas, porque a igreja é bonita.
É bonita.
A igreja é bonita.
Quando eu falei que é um mundo, não é que a igreja é o mundo. A igreja é muito grande.
É ampla,
né?
Grande.
E qual é o endereço?
Olha, outra coisa que aconteceu... Era a Estrada Padre Rosé, sabe como é que é agora? Ah. Avenida Padre Rosé.
Ah.
E depois que eu morrer, vai ser Apóstolo Ezequiel Teixeira.
Em nome de Jesus, bate aqui. Gente, tchau. Deus abençoe. Obrigada pela sua audiência.